Uma pessoa diz que foi mencionado que o número de seres resgatáveis é cada vez menor. E a pessoa acha isso um pouco estranho, porque poderá estar havendo um exagero nesses números. Quando a hierarquia diz que, ou dizia, que 30% da humanidade era resgatável, e com o passar dos anos esse número foi diminuindo, é porque o trabalho não surtiu o efeito que era necessário. Quando a hierarquia diz que são 30%, ou que eram 30%, agora é um número um pouco menor, a hierarquia considera resgate as mônadas e as almas se voltarem definitivamente para a evolução imaterial. O resgate de uma mônada, resgate de uma alma, é elas aspirarem por uma evolução superior e não permanecerem conectadas com a evolução material, como estão as nossas mônadas, sendo que as almas, através da prática das encarnações, acabam ficando condicionadas pela evolução material e passam a estar muito à vontade na evolução material. As almas, com a experiência das encarnações, criam apegos aqui na Terra, criam laços, criam vínculos. Então, o resgate de uma alma para a hierarquia é isto. Isto é, é uma alma se voltar definitivamente para as leis superiores. O que, na vida terrestre, não é muito simples, como vocês sabem, não? Todos nós que estamos vivendo aqui na Terra sabemos o quanto é delicada esta questão de nós tentarmos viver leis superiores, leis da evolução superior. Então, as almas que estão encarnadas ou desencarnadas devem ser resgatadas, e as mônadas também, para que estejam mais coligadas com as leis superiores, com a evolução superior, do que com a vida na própria Terra, do que com as experiências na própria Terra. Isto é um fato que no mundo das almas é compreensível. E o resgate de uma alma e o resgate de uma almônada é para que elas reconheçam que o caminho não é aqui. Aqui é uma experiência, uma escola. A nossa casa não é aqui. Isto seria o resgate de uma alma. Agora, isto traz muitas consequências para uma alma. Então, no trabalho do resgate, se poderá estar trabalhando com uma alma em vários sentidos, mas no fundo o resgate é ela se liberar deste condicionamento e ela se voltar definitivamente com toda a sua resolução para a evolução superior. E para isso precisa que a mônada também já esteja resgatada, que a mônada também não tenha mais dúvida que o caminho dela é o caminho cósmico. E claro que no nível das mônadas há coisas que nós não sabemos, não compreendemos, não é o nosso nível de consciência. Mas numa mônada optar pelo caminho cósmico, claro que no cosmos há muitos caminhos, há muitos setores. Então pode ser que alguma mônada tenha que ser resgatada por outros motivos, não só por estar muito enfocada no seu trabalho aqui na Terra, mas também para que saiba optar pelo melhor caminho para ela. E quando se trabalha o resgate de uma mônada, quer dizer que ela não deve ter muito claro o seu caminho cósmico, porque a alma está muito coligada com o caminho terrestre, porque reencarna aqui. Mas a mônada, mesmo que tenha este contato, a mônada está coligada com os caminhos cósmicos. E lá também deve haver necessidade de resgate em alguns casos. E principalmente quando a mônada está polarizada numa direção que não é a superior, ela precisa ser resgatada. Por isso que Mahindra, que é uma mãe universal, Mahindra como mãe universal, está ciente de tudo o que se passa no universo. E Mahindra está nos explicando que há muita necessidade de oração pelas almas, porque há almas que devem ser resgatadas. E as orações de outras almas podem ajudar muito nisso. As orações são um sinal de que nós, aqui na Terra, estamos interessados em alguma coisa de superior. Então, quando nós oramos, isto é um sinal que a humanidade está dando para que as almas possam ser resgatadas. Porque há almas que estão coligadas com a Operação Resgate, que se faz também no nosso plano, no nosso nível, através da oração. Então, quando Mahindra nos pede muita oração, ela está canalizando esta energia para o resgate das almas, porque é o que ela acha mais urgente neste momento, porque as almas, se não forem resgatadas e se não mudarem de rumo, elas ficam, como dizia o tibetano, prisioneiras do círculo terrestre. O que para uma alma não é muito evolutivo, ficar aqui como prisioneira do círculo terrestre, como muitas almas são prisioneiras, porque não se libertaram e não têm a menor intenção de se libertar. Reconhecem esta vida na Terra como a sua vida. E a vida na Terra não é a vida de nenhum de nós. Nós viemos de partes do universo que não sabemos quais, porque não nos conhecemos, não nos preocupamos com isso, e ao passar pela Terra, entramos naquilo que o tibetano chama de ilusão mundial. A Terra é o símbolo da ilusão mundial, símbolo da ilusão. Então, quando um ser, quando uma mônada, quando uma alma, enfim, quando um ser entra no esquema terrestre, ele vem para aprender a não ser iludido. E é a própria vida na Terra que vai ajudando este ser a não continuar iludido. Só num planeta onde existe a ilusão mundial é que se podia ter esta escola de forma tão perfeita. E quando nós lemos, não quando lemos nos grandes orientais, que a vida na Terra é uma ilusão, que a ilusão é um problema mundial, que nós teremos que encontrar a realidade, nós achamos isto muito estranho. Porque para nós a ilusão na qual nós vivemos, para nós é o natural. Então para a humanidade terrestre, o natural é viver na ilusão. Não é fácil abrir os olhos da humanidade terrestre. Não é fácil. Porque há muitas forças contrárias a isto que jogam e que aqui estão soltas. Exatamente porque a Terra é uma escola neste sentido. E claro, isto quer dizer que para nós, na nossa trajetória evolutiva, quando chegar o momento de irmos para outros mundos mais evoluídos, mais avançados, para irmos eventualmente para outros planetas, para outros esquemas planetários, para isso nós precisamos passar pela Terra e nos liberar desta tendência para nós preferirmos a ilusão à realidade. Então, a Terra nos ensina tanta coisa, inclusive sabe como nos desiludir a cada um de nós. Isto é uma forma de finalmente abrirmos os olhos. E esta pessoa diz: por que o sânscrito é considerado um idioma mais espiritualizado? Os idiomas são também expressão do nível de consciência de povos, de civilizações, de etapas do mundo. Na época em que surgiu o sânscrito, a Terra era muito mais frequentada e muito mais populada por seres evoluídos e de outros planetas. Depois isso foi diminuindo porque eles cumpriram a sua etapa aqui na Terra, levaram o planeta até um certo ponto, até que o planeta pudesse ser finalmente entregue aos seus próprios seres, ou aos seres que vinham para cá para evoluir aqui. O sânscrito não é da época em que a Terra já tinha sido entregue para nós. O sânscrito é um idioma que era usado por seres que tinham uma consciência mais avançada. Tanto assim que para nós o sânscrito não é prático, porque o idioma sânscrito, com seus sons e com seus contatos com os centros de expressão, de comunicação, o sânscrito seria desperdiçado se continuasse a ser usado por aqueles que hoje povoam a Terra e que são daqui. Os nossos idiomas são muito mais simples do que o sânscrito. Os nossos idiomas são para coisas necessárias, para coisas filosóficas, mas no nosso nível. No sânscrito, por exemplo, certas palavras têm muitos significados. A compreensão da espiritualidade, da filosofia, a compreensão da evolução relatada pelo idioma sânscrito, para nós seria confuso, porque é um idioma muito rico e um idioma que pode expressar coisas dos outros planos de consciência, coisa que nenhum dos nossos idiomas pode expressar. Os nossos idiomas podem expressar a vida na matéria, a vida externa, a vida prática. Mas quando os nossos idiomas, por exemplo, começam a falar de coisas celestes, vocês veem que circo de cavalinhos nós armamos. Então, nossos idiomas não podem, por exemplo, expressar a realidade de um mundo superior. Os nossos idiomas fazem o que podem, mas se nós ouvíssemos falar dos mundos superiores em sânscrito, seria outra coisa. Só faltaria a gente ver os mundos superiores. E não há mais razão para esse idioma existir, porque nós estamos, inclusive, num caminho de ter um processo mental diferente do que se tinha naquele tempo, e estamos num caminho para universalizar um pouco mais as nossas relações. Universalizar primeiro no planeta e depois para os outros sistemas. Mas no tempo do sânscrito, quem falava sânscrito fazia todas essas coisas, de forma que eles precisavam deste idioma para se comunicar entre eles claramente, estando encarnados. Sim?
Irdin.
Sim, o Irdin. O Irdin não é um idioma terrestre. O que nós chamamos de Irdin e dizemos que é um idioma, o Irdin é uma forma de comunicação usada fora da Terra. E o Irdin tem a possibilidade de servir como forma de comunicação a vários mundos, a vários planetas. E, portanto, tem a possibilidade de servir também na Terra. Nós temos mantras em Irdin. Até aí chegamos. Mas nos expressar em Irdin, além de pronunciar os mantras, nós ainda não chegamos. Se a gente pronunciar os mantras em Irdin com o coração e com o devido alinhamento, nós vamos sentir um efeito em todos os nossos corpos pelo som do Irdin. Mas aí precisamos caminhar um pouco antes disso começar a acontecer. Como é?
Hebraico.
Ao hebraico. O hebraico é coligado com épocas em que certos pontos do planeta e certos pontos da parte etérica do planeta eram conhecidos. Então, por eles serem conhecidos, ali surgiu o hebraico. Então, o hebraico tem um som que inclui a vibração desses pontos do planeta. O hebraico não é uma coisa que tenha surgido só numa pequena região. O hebraico é um idioma que corresponde a ligações com planos internos ou com planos muito especiais do planeta, planos magnéticos mesmo. Por isso é que se pede que a gente ore alguma coisa em hebraico, porque aquilo é um som diferente e nos abre portas para contatos em planos sutis e em planos internos. Uma pessoa sonhou que as hierarquias a orientam para que ela leve comigo todos os meus familiares para o resgate. O que isto significa? Bem, algum nível teu está te estimulando para colaborar no resgate daqueles com os quais você tem certos vínculos. Isto pode ser praticado se você, diante dos seus familiares, der testemunho dos seus esforços para ser resgatada, der testemunho de que você está procurando uma evolução superior. Mas isto tudo com muito amor, não os desprezando, porque eles não sabem nada disso. Há um lado seu que gostaria de dar testemunho para eles do trabalho que você está fazendo, trabalho que se vê que você ama. Então você tem que fazer esse trabalho abertamente diante deles. Não deve ficar com respeito humano, mas deve respeitar o ponto em que eles estão e deve ter compreensão e não insistir muito. Só isso. O que Mahindra quer dizer exatamente quando pede a conversão dos nossos corações? Bem, o que ela diz sempre, não, é que nós temos que amar o único, temos que amar o Senhor, a consciência única, e que temos que amar o próximo, temos que amar a lei, temos que viver a lei, temos que servir os reinos da natureza, e não só amar a nós mesmos egoístamente como normalmente fazemos. Então, eu acho que essa conversão dos nossos corações é nós colocarmos os outros, as coisas, o planeta antes de nós, e não nós em primeiro lugar e depois vem o resto, nas horas vagas. Conversão do coração é no campo do amor, isto é, você amar mais os outros do que ter o seu amor egoísta pelo seu ego, pela sua personalidade, isto tudo. Mahindra é muito simples na sua manifestação, é muito simples no que ela diz, e ela então resume isto tudo: convertam os seus corações. Vamos trabalhar na conversão do coração. Então cada um vai ver aonde é que o seu coração, coração quer dizer amor, né? Vai ver o que o seu coração precisa para ser convertido. O que devemos fazer com a energia sexual? Pergunta uma pessoa. O tibetano diz que a gente não deveria pensar nisso. E o que acontece se você nem pensa nisso? Como ele diz, nem pense nisso. O que acontece? Parece que se a gente nem pensa nisso, ela vai subindo naturalmente pela coluna. Porque você não está se ocupando dela, então ela vai subindo, 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 subindo. E à medida que ela vai subindo, ela vai ativando certos núcleos do nosso corpo, ou do nosso corpo etérico também. Então vai subindo. E isto deve também ter um reflexo nos núcleos do nosso corpo astral e nos núcleos do nosso corpo mental. Porque nós também não temos só este corpo, que a gente considera o único. Nós temos 7 corpos. E quando a energia sexual vai podendo subir neste, naturalmente pela coluna, se você não se envolve com ela, ela vai subindo, 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 e ela é criativa, ela se torna criativa. Ela deixa de ser procriativa para se tornar criativa. Mas para isso você precisa deixar ela subir. Então ela vai sendo atraída pelos centros da cabeça, que se dão conta de que aquilo está subindo, e eles então também começam a atrair. E à medida que ela vai subindo, ela vai estimulando áreas que não estavam preparadas para a criatividade. Então, quando ela passa, por exemplo, pelo plexo solar, quando ela passa pelo centro cardíaco, passa pelo centro da garganta, no centro da garganta, que é o centro da criatividade, se ela chega aqui, ela faz um grande trabalho que jamais nós poderíamos fazer em matéria de criatividade se ela não chegasse aqui, se ela continua lá embaixo. Então, ela vai subindo e vai estimulando vários pontos, vários núcleos do nosso ser com a sua força criativa. O fato desta energia subir e se tornar criativa, ela não impede que nós participemos do processo de procriação, se isto for o nosso caso. Claro que se a energia vai subindo e vai se tornando criativa, o nosso interesse pela procriação vai se dissolvendo. Por isso o tibetano diz, nem pense nisto, porque você tem que se tornar criativo. Agora, se houver necessidade de um ser realmente criativo e superior tiver que procriar, porque não deixa de ser uma grande oportunidade para uma grande alma vir para a encarnação através de um ser criativo e superior, nós não calculamos o valor destas coisas, nem pensamos nisso, nem pensamos nessas coisas. Mas isto é assim. Então vocês veem que situação está a nossa educação? Em que ponto está a nossa educação oficial? Em que ponto está? Então aí isto vai subindo pela coluna, e isto não impede que, se você tiver como tarefa trazer alguma alma para este mundo, trazer uma alma para a encarnação, não vai faltar a você a energia da procriação. Não vai faltar. Porque esta energia é sábia. E quanto mais ela sobe, quanto mais ela desenvolve, mais sábia ela é. Claro que um ser que está com a energia já lá em cima, um ser que é criativo, ele vai se ocupar de procriação só quando estiver a serviço, e não vai procriar porque quer. Ele vai procriar como serviço. Porque o destino da humanidade, as outras etapas da humanidade, não serão usando energia procriativa deste modo. O nosso processo de colaborar para que a espécie prossiga não será igual ao que acontece hoje. E os intraterrenos sabem disso, porque lá não há energia sexual, lá não há nada disso, e os intraterrenos continuam. E isto para nós pode ser considerado um mistério. Como é que continuam se não há isso lá? Está nos mostrando que nós podemos continuar de outro jeito. Mas nós não temos ainda um contato com eles para irem nos instruindo sobre isso, ensinando como deve ser a nossa consciência desenvolvida para que isto mude na humanidade. É muito cedo para isto mudar na humanidade, diga-se de passagem, muito cedo. Mas um dia vai ter que mudar. Vai ter que mudar, porque à medida que esses níveis de humanidade no qual nós estamos forem resolvendo certas coisas de um ponto de vista mais espiritual, isto faz com que todos os níveis de humanidade deem passos. Porque a humanidade são vários núcleos, vários níveis, todos como uma corrente, todos coligados. E o dia que na superfície da Terra se resolver este problema da criatividade superior, muitos elos dessa corrente humana irão com um ritmo mais acelerado. Porque aqui na superfície, principalmente este plano, principalmente este setor da energia criativa é bastante comprometido pelo desejo, bastante comprometido pelo instinto, bastante comprometido pelo egoísmo, bastante comprometido pela exaltação do ego, do estado físico das pessoas, enfim, é uma coisa muito retrógrada. Mas isto não quer dizer que vá ser sempre assim. Isto é uma forma de procriação que está muito bem no reino animal. E que ela aconteça no reino animal e no reino humano de forma muito semelhante, e Isto não é um bom sinal para o reino humano. É sinal que deve ter um atraso aí em algum setor da consciência. E claro que Mahindra não ia falar sobre isto, porque ela não está querendo falar a maneira deste mundo, não é? Mas ela está querendo nos ajudar a que entremos no coração dela. Porque se nós entrarmos no coração dela, vai estar tudo resolvido sem a gente nem conversar sobre estas coisas. Só entrar no coração dela. E para entrar no coração dela, precisa querer. Se a gente quiser mesmo, entra, porque ela disse que já abriu as portas. E aquele que consegue entrar no coração de Mahindra, aí sim, nem pensa em nada destas coisas. Mas não só nesta coisa, não pensa mais em nada daquilo que para nós são os nossos pesadelos. Certo? Então vamos ver se entramos um pouquinho mais no coração de Mahindra. Ou reconhecemos que o coração dela está com a porta aberta. Para isso precisa querer segui-la, fazer o que ela está pedindo, que nós oremos. E se nós orarmos, nós estamos diante desse coração, que pode nos receber, o que para nós significa um passo evolutivo que nós não temos ideia da extensão que ele tem. A pessoa diz que tem sonhado frequentemente que não consegue abrir os olhos em seus sonhos. Que às vezes nos sonhos ela chega a esfregar os olhos, mas que eles não se abrem. Então, há uma parte sua que não quer ver as verdades. Tem uma parte sua que sabe que você num sonho vai poder conhecer aspectos seus. E tem uma parte sua que não quer isto. Por isso que você não abre os olhos nos sonhos. O que você pode fazer é, antes de adormecer, fazer o propósito de querer ver nos sonhos. Você se abra, se ofereça para ter sonhos instrutivos. Mas peça isto antes de adormecer. Antes de dormir, não fique pensando em tantas coisas. Deixe os pensamentos todos fora do quarto. E você, antes de dormir, fique pensando que você vai entrar no sono, que você vai entrar numa oportunidade de aprender certas coisas. E peça então ao seu eu divino, ou peça a Deus, que lhe dê sonhos instrutivos, que lhe ensine nos sonhos, que lhe dê experiências nos sonhos, nas quais você possa aprender alguma coisa. Peça isto. Mas para isso você precisa ter a sua vida de sono num outro conceito. Não ter a sua vida de sono como uma oportunidade que o corpo físico vai deitar, dormir e você vai repousar. Porque espírito não repousa. Quem repousa é o corpo. E se você, então, fica ali para o seu corpo repousar, você pode ir muito mais livre ao encontro dos seus níveis internos. E aí você vai começar a aprender muita coisa. Mas para isso precisa que a gente respeite o seu sono, que a gente tenha respeito por aquelas horas, para que elas se passem evolutivamente para nós. E nós todos temos capacidade de sonhar, porque todos nós, eu acredito que todos nós, sem exceção de ninguém, devemos ter vida na Atlântida. Nós já vivemos na Atlântida, senão não poderíamos ser tão emotivos. Foi lá que a gente desenvolveu isto. Então, somos tanto emotivos, devemos ter passado por lá. E lá a gente teve instruções a esse respeito. Na Atlântida se dava instruções a respeito de tudo isto. É só você querer que a sua vida de sono seja instrutiva, que você pode fazer contatos no seu interior profundo, lá no seu inconsciente. Você pode fazer contatos com certas coisas que no tempo da Atlântida para você eram normais. Que na Atlântida era normal. Até as pessoas, olha, nos encontramos hoje à noite no sono, hein, tá bom? E sonhavam, no sonho se encontravam, no sonho se encontravam, no sonho tratavam de assuntos. Claro que isso não era todo mundo, porque lá entre os atlantes também havia aqueles um pouco mais materiais, né? Mas aqueles que eram menos materiais tinham essas possibilidades. Então, nos vemos daqui a pouco. Os dois iam dormir e encontravam lá no sonho. e sentiam que era muito melhor trabalhar lá. Mas isso são coisas dos Atlantes que foi tudo apagado da nossa memória para que a gente pudesse entrar num outro processo, porque o processo hoje é diferente. O processo hoje é você ficar consciente enquanto está acordado, como você pode ficar nos sonhos. Você tem que ter consciência de todos os seus níveis. É possível tudo isto. Mas aí precisa que a gente esteja interessado e que a gente tenha objetivos e que a gente tenha metas, não as mesmas que a humanidade comum. Porque nada disso está na meta de ninguém na humanidade, a não ser de pequenos grupos, de seres que já sofreram o suficiente para quererem viver outras coisas. Mas aqui na superfície da Terra, nesta escola, a gente só quer viver outras coisas depois de ter sofrido muito. E se vocês não sofreram muito nesta encarnação, podem estar certos, se vocês estão interessados nessas coisas, é porque vocês já sofreram demais nas vidas anteriores. E através do sofrimento, resolveram procurar outras coisas. Não são todos que só resolvem, decidem de tanto sofrer. Não são todos, mas é a grande maioria. Uma minoria entre os seres humanos resolve por própria decisão. Eu resolvo isto. Esse não vai precisar sofrer tanto. Porque para nós estarmos no caminho e persistirmos no caminho, é porque sofremos de tudo e agora queremos outra coisa. Mas ninguém entra no caminho e diz, oh, que beleza caminho, que nem vê o caminho, não vê o caminho. Já está no caminho e não sabe. A pessoa diz, quando é que eu vou entrar no caminho? Mas você está no caminho. Você não vê que você está no caminho? Cuidado para não tropeçar. Só isso. Porque há muitas forças que tentam quem está no caminho. Mas isso é ponto para outra reunião. Esta pessoa está sonhando com o seu marido que faleceu há um ano. E ela está bastante confusa com esses sonhos. Então, você se ponha a orar por ele, mas sem se emocionar. Ore por ele. Ore por ele e ofereça suas orações ao único. Estou orando por esta alma. E aí você vai, com o decorrer das orações, você vai resolvendo esse assunto. Você vai percebendo que as suas orações estão fazendo alguma coisa. Comece a orar por ele. E vá orando mesmo, sem se emocionar, porque senão começam outros dramas. Você ore sem se emocionar. Ora e oferece, ora e oferece. Como fica a questão das duas polaridades diante da nova fase do planeta? Pode haver fertilização de uma pessoa nos planos internos, sem a menor presença de tudo isto que está presente quando vocês procriam. A mente humana não pode conceber isto, mas os intraterrenos prosseguem, não da nossa forma. Existe uma forma de nós sermos fecundados nos mundos sutis. Isto não inclui desejo e nem inclui relação. É uma forma de fecundação nos planos sutis. E que nós, fecundados nos planos sutis, que não tem nada a ver com a fecundação aqui, nós, fecundados nos planos sutis, damos partida a um outro ser. Mas não temos detalhes sobre estas coisas. Você pode, por exemplo, ser fecundado no plano sutil e um ser se materializar ali. É inconcebível para nós. Nem havia autorização para colocar isso nos livros quando nós falávamos dos mundos intraterrenos. Mas agora, já passaram tantos anos, é bom que a gente desconfie que lá as coisas são diferentes e que lá é um dos caminhos que nos esperam, que nos aguardam. Sim?
A mana é diferente dos demais seres, né? Alguns seres poderiam nascer sem os procedimentos que são utilizados nessa civilização.
Você quer dizer Jesus, né? Não Samana. Quer dizer Jesus, sim. Jesus teve muitas encarnações antes de ser Jesus. E ele foi preparado muito especialmente para isso, porque nas suas encarnações anteriores ele soube responder ao plano evolutivo. Então chegou num determinado ponto evolutivo, como Jesus, que teve que nascer diferente também, e que fez o sacrifício de ficar aqui conosco, em vez de seguir o seu caminho superior. Jesus era isto. Agora, Samana é hoje. Nem se concebe colocar Samana nestas situações em que Jesus viveu. Nós precisamos também aprender a amar Samana. Mas acho que vamos amar Samana como se deve só quando soubermos o que ele viveu como Jesus e outras vidas dele também. A mensagem de Mahindra do dia 13 de janeiro diz uma pessoa: coloca que com as orações a transição se daria de forma mais amena. E a pessoa pergunta: evitaríamos os desastres naturais, as guerras? Como se daria essa transição planetária? A transição da Terra deve se dar. A transição da Terra é uma necessidade para o planeta. O planeta tem necessidade de fazer uma transição, porque o planeta tem que entrar numa linha evolutiva de ir se tornando imaterial. O planeta também deve se tornar imaterial. Então este planeta físico, este planeta denso, esse planeta sólido, deve ter um processo de ir se sutilizando. Vocês sabem que existem planetas astrais, né? Existem planetas que não são físicos como o nosso. Há mais planetas astrais do que físicos. Então o caminho de um planeta físico pode ser, por exemplo, se tornar um planeta astral. E depois se tornar um planeta mental. E assim ele vai fazendo o seu trajeto universal, seu trajeto cósmico. Mas para ele sair desta situação, ele precisa se tornar um planeta astral e depois se tornar um planeta mental. Quando Mahindra fala que as nossas orações fariam a transição mais amena, sim, as nossas orações estão criando um clima menos material no planeta. Porque você, quando está orando, você está gerando uma energia que não é física. Você, quando está orando, você está gerando uma energia sutil. E cada vez mais sutil, à medida que você ora de verdade, à medida que você se aperfeiçoa na oração. Então, a transição deve se dar, mas Mahindra diz que as orações podem tornar isto mais ameno, porque você, quando ora, você cria energias cada vez mais sutis. E isto entra a fazer parte do planeta também. E isto faria com que a transição não precisasse ser tão violenta. Por que não pode deixar de ser violenta, pelo menos em parte? Porque nós somos violentos também. Não somos só nós. Mas as outras razões nós não conhecemos, porque para nós o nosso planeta é uma coisa que está aí girando no espaço, que nós consideramos uma coisa física. Nós não temos ideia de qual é a consciência do nosso planeta. Nós não conhecemos o logos do nosso planeta. Não conhecemos a vida interior do nosso planeta. Tudo isso está para nós conhecermos. Então veja quão importante é nós termos esses contatos com centros planetários, porque nos centros planetários, como Aurora, como Minajá, como Erques, como Mistitlan, Iberá, Anuteia, Lis, os centros planetários guardam todo esse conhecimento, e os centros planetários aguardam que nós nos aproximemos destas outras realidades, e já temos bastante material para nos aproximarmos dessas realidades. Chegamos até ir à área de Erques e vermos naves. Então, existe muita energia para que a gente se comunique com esses outros planos de consciência neste mesmo planeta. Mas nós precisaríamos estar um pouco mais interessados. Abrimos um pouco de espaço no nosso tempo material para cuidar destas coisas. E colocarmos a nossa consciência um pouquinho fora da vida comum. Porque na vida comum isto tudo não existe. Na vida comum, isto tudo é chamado de delírio. Vocês sabem, né? Vocês vão a alguns psicólogos, não a todos. Se você começa a falar nessas coisas, ele escreve lá na sua ficha, delírio. Não todos. Ela está perguntando como estão os seres intraterrenos diante da transição do planeta. Eles têm toda a consciência dessa transição e toda a ação deles, interna, sutil, sempre procuram amenizar ao máximo, mas sabem que o planeta vai ter que ter uma transição. Se a transição for violenta demais, que possa atingir níveis intraterrenos de um ponto de vista energético, aí o juízo entre os seres intraterrenos seria a retirada daqueles que vão sair deste planeta durante a transição. Porque nem todos os intraterrenos vão ficar aqui durante a transição. Porque não podem suportar certas vibrações. Mas o quanto eles puderem aliviar esta transição, isso eles estão fazendo, bastante conscientemente. Tanto assim que todas essas instruções que nós temos recebido a respeito destas coisas, parte delas tem vindo de seres intraterrenos, ou de seres da hierarquia planetária que fazem parte da vida intraterrena. Isso está muito mais coligado do que a gente possa imaginar. Está muito mais coligado. Eles têm a consciência da transição e têm a consciência do que fazer para aliviar esta transição. E nós não temos esta consciência. Sonhei que estava sendo levada por uma enxurrada. Em um certo momento senti um sufocamento. Então, este sonho está te explicando, na linguagem da sua energia, que você está se deixando levar pela vida comum. A enxurrada é a vida comum. Então você está se deixando levar por isso e não está procurando viver uma vida espiritualizada na proporção em que você deveria estar vivendo. Então, para o seu interior, você está numa enxurrada. Assim que o seu interior vê a sua vida pode ser até honesta, sincera, mas não é para o seu grau de evolução. Da sua vida se esperava que você a vivesse de outro jeito, um pouco mais preocupada com a vida espiritual e não tanto envolvida com a vida comum. E essa mesma pessoa pergunta: tenho sonhos antigos que sempre me vêm à mente. Esses sonhos antigos que sempre voltam à sua mente, esses sonhos te traziam ensinamentos, estes sonhos te traziam mensagens. Estes sonhos iriam ajudar você a compreender certas coisas de você. E se vê que você não deu muita atenção a eles, porque nós não somos educados para prestar atenção nos sonhos. Nós não somos educados para isso. Da nossa educação oficial, não faz parte a gente prestar atenção nos sonhos. Então, uma pessoa que não presta atenção nos sonhos, é assim que ela foi educada. Então, aí, os sonhos antigos que lhe traziam ensinamentos, os sonhos antigos que lhe traziam conhecimento, estão voltando, porque você não deu importância a eles, você não sabia que os sonhos eram tão importantes, então eles desceram para o seu subconsciente. E agora que você está começando a se interessar por outras coisas, estes sonhos que desceram para o teu subconsciente estão voltando. Então agora dê atenção para eles, preste atenção neles, porque são coisas que você já devia estar sabendo há muito tempo. Só que você não sabia que eram tão importantes, mas eram, tanto assim que estão voltando. Que essas coisas não se dissolvem, hein? Não pensem que você teve um sonho e quando você acordou aquilo acabou. Tudo aquilo que se passou vai para o teu subconsciente, fica lá, fica trabalhando lá. Por isso que é importante a gente saber dormir e cuidar do sono, porque aquilo tudo é uma experiência que fica, só que desce para o subconsciente. E você pode usufruir dela a qualquer momento, quando for necessário. O que se passa nos sonhos? É muito bom que a gente anote, e que a gente cuide, porque os sonhos inclusive indicam que nós temos que nos transformar. Nós pensamos, por exemplo, que não temos mais certos sentimentos. Pensamos que já estamos transformados e que não temos mais certos sentimentos. E de repente sonham que no sonho vivem aqueles sentimentos. E muitas pessoas escrevem, fazem perguntas, dizem, mas eu pensei que não tivesse mais nada a ver com isso e no sonho eu faço? Sim, porque aquilo desceu para o seu subconsciente e aquilo emerge de novo para você resolver. E de repente, para certas pessoas, em certas circunstâncias, é muito mais simples resolver num sonho do que resolver aqui. Digamos que a gente tenha em arquivo algo que não resolveu de vidas passadas. E aqui não tem como resolver, porque quem está encarnado com você não participou daquilo. Vai resolver como? Você pode resolver fazendo o contrário. Aí vai resolvendo. Mas também tem uma forma de resolver em sonhos. O que você não pode viver aqui para resolver um assunto de uma vida passada, porque não tem ambiente para isso, nem os seus companheiros daquela vida estão encarnados, então você não pode resolver. Você cuide do seu sono, porque de repente você resolve em sonhos. Em um sonho, você pode resolver uma coisa com uma pessoa que está desencarnada há muito tempo, que é uma relação sua de uma vida passada. No sonho, você encontra aquilo e resolve com ela no sonho, sem nem saber do que se trata. Enfim, esta vida de sono, que é uma boa parte da nossa vida, a vida de sono é a terça parte da nossa vida, sabe? Porque as pessoas normalmente dormem 8 horas. E para esses, a vida de sono é a terça parte da vida. Para quem dorme 8 horas, ou dorme mais, isto até é mais que a terça parte da vida. Não é para ser tratado assim, com esse desinteresse. A vida de sono é para ser tratada mesmo como um instrumento de pesquisa. Você tem um caminho de pesquisa, de busca. Enquanto você assume essa busca, muitas energias vêm em auxílio. E aí você começa a ter uma vida de sono positiva. Aí você vai ver como muda a sua vida de sono. E pode mudar muito mais rapidamente do que esta aqui. Porque esta aqui é dura. Esta aqui é física, é dura. E você tem a possibilidade de dormir. Seu corpo dorme, essa parte tua dura dorme. E você no sono vai viver em outro nível. E de repente lá você encontra o pivô dos teus problemas de 3 vidas atrás. Encontra lá. Não ele como era, obviamente. Encontra aquela mônada, encontra aquela alma ali. E resolve. Eu tenho feito muita, não propaganda, eu tenho feito muitas alusões à vida de sono. E talvez isto seja uma coisa muito atual para nós todos. Porque é bom que a gente seja preparado para o resgate, não? Que a gente seja preparado para os tempos que estão aí, para começar. E aqui na Terra de superfície, onde que você vai buscar instruções sobre isso? Mas nos sonhos pode vir. Nos sonhos podem vir. Enfim, se trata de nós não dormirmos como dormimos, mas de nós entrarmos no sono com respeito e dizendo, bom, agora aqui eu vou viver uma outra parte do meu dia. Vou viver diferente agora. Até tantas horas da manhã, quando eu tenho que me levantar para cuidar das minhas obrigações, eu vou ter estas horas para viver diferente. E entre no sono com essa disposição. Nós temos que mudar uma chave nos nossos hábitos. Os nossos hábitos não servem para uma vida superior. Os nossos hábitos são hábitos inferiores, todos. Então nós teremos que virar uma chave e simplesmente buscar outra coisa. E parece muito misterioso isto, muito impossível. Não, não, você querendo buscar outra coisa, mesmo que você não saiba bem o que é, se você der uma demonstração de que este tipo de civilização, este tipo de vida, este nível de humanidade não te inspira mais, Você aí vai parar diante de uma porta aberta para qualquer outra coisa, sabe? Agora, tem um detalhe: é estar nesta intenção sem criar expectativas. São capazes de fazer isso? Se são capazes de ter uma intenção, se doar para aquilo sem criar expectativas? E se a gente não cria expectativas, mesmo que as coisas aconteçam inconscientemente, a gente vai perceber. E se você criar expectativas, ela não tem como acontecer em níveis profundos, porque com a sua expectativa você está desviando a experiência. Então você diz: eu estou me ofertando para uma outra vida. Aqui mesmo na Terra, hein? Isso não quer dizer que quer desencarnar. Eu estou me ofertando para uma outra vida, de coração. Eu me oferto de coração e esqueço. Esqueço. Aí dá. Porque a expectativa distorce o que tem que acontecer. A expectativa pode levar para acontecer o que você espera. E o que você espera, não sei se é bom, porque você não tem experiência de vida superior. Então você só pode esperar coisas baixas. Você só pode esperar coisas que você sabe o que é. Então você espera, porque você conhece. E a vida superior se trata de outras coisas. Então a gente precisa se oferecer, se entregar, sem criar expectativas, para não poluir a experiência que pode ter. Aqui tem uma frase de uma comunicação que diz o seguinte: Mahindra plasma padrões através da vida interior das almas. Vê que Mahindra está cuidando das almas. Mahindra está cuidando de nós todos, mas como almas. Nunca Mahindra falou em nenhuma comunicação dela que se conheça do que nós devemos nos alimentar, onde devemos morar. Nunca falou nestas coisas. Mahindra está tratando com as nossas almas, porque são as nossas almas que reencarnam. Então são as nossas almas que devem ser resgatadas, instruídas, curadas. Então por isso que diz: Mahindra plasma padrões através da vida interior das almas, porque as nossas almas estão todas encarnadas. Mas Mahindra não traça padrões contando com a nossa vida de encarnado. Mahindra está dentro de nós lidando com as nossas almas, ou lidando com as nossas mônadas, conforme o caso, conforme a necessidade. Por isso é que ela só fala em alma. Só fala em alma, porque é com a alma o trabalho. É a alma que está aqui, às vezes prisioneira. Prisioneira, inclusive, de karma. E ela, como mãe universal, obteve a permissão para apagar karmas. Nós estamos diante de uma oportunidade que teríamos que reconhecer. E o fato de uma consciência destas estar se dirigindo a nós é sinal que as nossas almas têm algum destino. Que as nossas almas não têm ou não teriam o destino de ser desintegradas. E uma terceira guerra mundial poderá desintegrar muitas almas. Desintegrar quer dizer desaparecer como almas. E a mônada ter que fazer outra alma, ou então ir para outro universo. E ela está pedindo orações com tudo isto atrás. E a oração principal que ela está pedindo é para que não haja uma outra guerra mundial. Porque se houver esta guerra, poderão ser usadas armas que poderão desintegrar almas. Então nós estamos neste momento tão delicado. E ela não está falando conosco de nada de transcendental. Está dizendo: orem, orem e orem. Porque essa energia gerada ela vai levar para o trabalho com as almas, que é o ponto crítico nesse momento da evolução nossa nesta Terra. Agora uma pessoa faz uma pergunta bastante mental. Ele diz que ele é um simpatizante da pobreza e da humildade, e que ele não compreende quando se diz que se nós estivéssemos na vida cósmica, viveríamos na abundância. Então ele não consegue coligar viver na pobreza e na humildade e viver na abundância da vida cósmica. Quando se fala em abundância neste idioma, porque neste idioma não tem, viu a falta do sânscrito? Se nós falássemos sânscrito, estava tudo dito claramente. Mas aqui pobreza e humildade, pobreza é uma palavra que logo lembra miséria, logo lembra falta de alguma coisa. E pobreza, no sentido que a gente fala, porque não tem outra palavra, só tem pobreza. Quando se fala em pobreza, que nós temos que ser pobres, que nós temos que fazer voto de pobreza, isto é um uso da palavra porque não tem outra. Mas nós queremos dizer pobreza de ego, pobreza de tendência egoica, egoísta. Então nós nos tornamos pobres espiritualmente é quando vamos deixando de ser egoístas. E um verdadeiro pobre, não sei se entre nós há algum, um verdadeiro pobre é aquele que dissolveu o egoísmo. Então ele é um pobre. Então pobreza e humildade é isso. A pobreza leva à abundância. Abundância não é isso que está nos dicionários. Abundância é aquilo que existe no cosmos, é o estado do cosmos, de suprir tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução superior. Então, para a nossa evolução superior, o cosmos fornece abundância. Abundância. Não sei do que, porque eu não sei sânscrito. Abundância. Em sânscrito jamais se diria para isso uma palavra material como abundância. Mas é aquilo que o cosmos dá sem limites para a nossa evolução superior. Abundância. Estamos falando em português. É uma palavra para dizer as duas coisas. Até coisas opostas. Mas é assim. E para nós descobrirmos o lado oculto de certas palavras, precisa que alguém lá do outro lado diga: olha, eu estou usando pobreza não no sentido de você andar aí descalço e como mendigo. Estou usando pobreza no sentido de você deixar um pouco o seu ego em paz. Aí está claro. Eu posso dizer para vocês que eu penso que fiz um voto de pobreza. Há muito tempo fiz um voto de pobreza. Mas eu, por causa disso, não vou andar maltrapilho. Não tem nada a ver com pobreza isto. Eu tenho que andar como tenho que andar. Porque eu tenho que conviver com pessoas que são vestidas. Então eu tenho que me vestir, não é? Se eu vou conviver com gente vestida, eu tenho que me vestir. Então veja como nós precisamos orar. Vamos orar.